Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Rix. Nildo Rix, bom dia!
Amado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, é um prazer voltar aqui novamente a essa fronteira crítica do jornalismo brasileiro.
Nildo, eu quero te agradecer por você se dispor mais uma vez a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Nildo, nós temos uma série de temas importantes para tratarmos no programa de hoje, mas eu queria começar com uma análise sua para essa tragédia que só se amplia no Brasil, que é a pandemia de Covid-19 e todas as suas consequências. Essas quase 400 mil mortes, número que muito provavelmente alcançaremos antes do fim do mês, não perfazem o nosso drama. Nós temos crise social, na economia, no emprego, no campo do ensino, isso sem contar essa crise política sem tamanho que está colocada. Me parece que se há algo em que o Bolsonaro tem sido bem sucedido é nesse projeto de desmonte amplo, geral e irrestrito do país, Nildo.
Anderson. Eu tenho dúvida se trata de um desmonte, porque o desmonte supõe que existia antes de Bolsonaro e antes de Temer um país organizado. Eu trabalho com o conceito do subdesenvolvimento e da dependência. E o Brasil nunca deixou de ser um país subdesenvolvido e dependente. E todas e cada uma das tragédias que nós estamos vivendo aqui, nós teremos a obrigação, a honestidade intelectual de reconhecer que não existiam anticorpos na sociedade brasileira capazes de enfrentar cada uma dessas faces terríveis que você acabou de enunciar aqui. Afinal, os últimos 25 anos de vida democrático-burguesa constituir uma sociedade civil capaz de enfrentar o Estado naquilo que ele tem de mais nocivo? Afinal, o espírito crítico avançou ou sofreu uma grave regressão em todos esses anos? Afinal, tínhamos instituições capazes de enfrentar a ofensiva burguesa comandada pelo protofascista sob a batuta do ultraliberal Paulo Guedes? Se observarmos por esse aspecto, vamos verificar facilmente que a resposta é não. Portanto, não existe rigorosamente um desmonte. O grau de dependência do Brasil no sentido científico e tecnológico que aparece agora, no caso mais evidente da pandemia, nós não produzimos uma vacina própria, ainda que se produza vacinas no Brasil, mostra que desde o fim da ditadura a dependência científica e tecnológica avança. A degradação do trabalho no Brasil avança desde o fim da democracia, desde o fim da ditadura. É terrível. Importação de máquinas, equipamentos. A dependência do Brasil, que se caracteriza numa pauta de exportação de produtos agrícolas e minerais, ela passou por todos os governos. Ela foi se aprofundando em todos os governos. Então, o que nós temos agora é, digamos assim, o epílogo de uma longa trama. Eu sei que a consciência liberal dominante entre nós, ela prefere opor governos. Então, o governo do FHC comparado com o do Lula com a da Dilma com e dos petistas com o FHC, e agora do Temer e do Bolsonaro com os governos petistas. Mas essa é, Anderson e estimados amigos do Faixa Livre, uma comparação muito pobretona que mais ofusca do que elucida. Nós temos que começar a observar que o Brasil está afundando na dependência e no subdesenvolvimento há muito mais tempo. E o que constitui, o que representa o governo do protofascista Jair Bolsonaro, não é um ponto, portanto, fora da curva, longe desse longo e parcimonioso movimento que fez com que nos acostumássemos com a miséria, com o raquitismo científico e tecnológico, com a dominação cultural da indústria metropolitana, dos países centrais, com a desigualdade regional gritante, em nome de uma digestão moral da pobreza, que ficou conhecida como os programas sociais herdados de FHC, aprimorados durante Lula e mantidos, curiosamente, diante dos governos liberais, tanto do corrupto Michel Temer quanto do proto-fascista Bolsonaro. Então, a ofensiva da burguesia ela foi longa, sistemática e agora ela é rápida. Eu acho que isso que distingue o período atual. E Bolsonaro é, portanto, não um ponto fora da curva. Ele é o próprio movimento da curva. É isso que distingue a minha análise da maioria dos analistas e, sobretudo, com aquele pensamento dominante no seio da esquerda, que é predominantemente, como eu digo sempre, uma esquerda liberal. Portanto, não há desmonte. Há um aprofundamento de uma tendência de longo prazo.
Esse projeto bolsonarista, Nildo, tem recebido o apoio fundamental do Congresso, esse que você costuma muito bem classificar como um covil de ladrões. Só que nos últimos tempos, o parlamento brasileiro tem acumulado muito poder de decisão a respeito das questões relevantes do nosso país por conta justamente da fragilidade do executivo. Essa inépcia do governo federal fez com que o Congresso determinasse, por exemplo, todo o orçamento desse ano. Deputados e senadores deixaram o Bolsonaro sob a ameaça de um crime fiscal caso sancionasse o orçamento do jeito que ele foi aprovado no Congresso. Chegaram a destinar mais de 30 bilhões de reais para emendas parlamentares, mas foram incapazes de direcionar 2 bilhões para a realização do censo demográfico, que pelo segundo ano consecutivo foi cancelado, ampliando o apagão estatístico no país. Esse é o resultado da combinação de um governo incapaz e um legislativo irresponsável, Nildo.
Anderson, tudo menos um governo incapaz e um legislativo irresponsável. Eu estou entendendo a tua premissa. Deveríamos ter uma república séria e um espírito republicano pairando entre nós. Mas a república é a república burguesa apodrecida, em crise terminal e que a burguesia já não mais a defende. Veja, o apoio que o Congresso tem hoje é um apoio muito claramente classista. Não que não teve no passado, sempre teve, mas agora ele é muito mais orgânico, de tal maneira que deputados e senadores estão cada vez mais afinados com os interesses dessa coesão burguesa que dirige o país. Então, o poder de decisão que esse Congresso tem vem da sua origem de classe, da sua força classista. E eu não aceitaria a premissa de que o executivo é frágil. Paulo Guedes esteve no comando das negociações e, de resto, aprovou tudo que era de seu interesse. Veja, vamos observar as cifras desse orçamento. Esse orçamento, ele é um orçamento que prevê receitas de 4,3 trilhões. Ora, Anderson, o que são 30 bilhões para os parlamentares, para aquele covil de ladrões? Ora, é troco. Eu sei que para mim, para você, para os que nos escutam, 30 milhões, é algo que nem somado todas as nossas economias, um dia nós chegaremos lá. Mas para a classe dominante, 30 bilhões no contexto de um orçamento cujas receitas estão estimadas em 4,3 trilhões, isso é um troco, é alguma coisa muito pequena. E as despesas estão aí em torno de 2,5 trilhões, percebe? O teto de gastos, que está todo mundo aí contra, etc., é de 1,5 trilhão. E o déficit está previsto, um déficit fiscal de 247 bilhões para o governo central, né? Tesouro, banco e previdência. De tal maneira que 30 bilhões é muito pouco. 2 bilhões para o censo, então, é apenas mais uma forma de que manifestação concreta de que nem o senso comum nós teremos. O tema das estatísticas, da falsificação da realidade, ele tem que chegar no IBGE, né? Se ele já é dominante na sociedade, ele tem que chegar no IBGE. Mas eu diria que, a despeito das aparentes contradições, Anderson, entre executivo e o legislativo, inclusive o judiciário, tem uma lógica impecável. Os interesses dessa coesão seguem intocáveis. E cada conflito entre os poderes, eles degradam mais a república burguesa aos olhos da população, especialmente das classes trabalhadoras. E prepara o cenário para a sua supressão. Quando uma força política concreta, vamos pensar o caso de uma ditadura de 64, disse, olha, a república está podre, é que o regime político já não suportava o conflito que abrigava no interior da sociedade civil entre a burguesia e amplos setores populares comandados pelo governo nacionalista e reformista de João Goulart. Ora, parece que o pessoal esqueceu esse conflito e esqueceu a força desse conflito. Uma força que levou a que a classe dominante, diante das aspirações populares, enterrassem o país durante 21 anos de uma ditadura cívico-militar. Então eu diria que esses conflitos são mais aparentes e que essa é a lógica. Nessa aparente irracionalidade, Anderson e estimados amigos do Faixa Livre, nós estamos diante de uma racionalidade impecável. Um, superlucros na crise e degradação das instituições da República Burguesa. Ambas são funcionais para a redefinição do regime político. É para esse aspecto que eu chamo a atenção dos que nos escutam.
Agora, a principal expectativa no país, não só essa semana, mas eu acho que em relação aos últimos quase 2 anos e meio, se dá em torno dessa CPI da pandemia, que foi iniciada ontem no Senado. O Omar Aziz, do PSD do Amazonas, vai presidir os trabalhos na comissão, que terá como relator o já experiente nas mais tenebrosas transações, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Te traz alguma esperança a instalação dessa CPI, Nildo? Ainda mais depois dos últimos acontecimentos, aquela entrevista do ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, à revista Veja, tentando proteger o Jair Bolsonaro e atacando o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello?
Veja, Anderson, eu não tenho nenhuma expectativa no covil de ladrões, de menos na CPI. Veja que, ao contrário do meu pessimismo, há um otimismo ingênuo nas filas do liberalismo de esquerda de que pode emergir dali um impeachment a Bolsonaro. A minha hipótese hoje, 27 de abril, é que um impeachment colocaria em risco as reformas que a burguesia está aprovando nesse Congresso, que tem um profundo conteúdo de classe e uma moral mais baixa que o pior esgoto do Rio de Janeiro. Então veja que tem um obstáculo no meio, um obstáculo concreto, que é o interesse de uma redefinição do Estado e das classes sociais. Veja, esse governo fez uma reforma trabalhista nada desprezível. A recuperação dos lucros, mega lucros no Brasil, de todos os setores que estão passando por um acentuado grau de concentração e centralização da produção, da circulação, etc., se deve, entre outras coisas, a essa reforma trabalhista da mais alta importância. E não vamos esquecer as privatizações que todos os meses ocorrem, a independência e deixar o Banco Central sob completo controle do mundo das finanças, tudo isso está ocorrendo. De tal maneira que a minha expectativa é muito baixa. O Renan Calheiros, como você sabe, é um político vulgar e com alta competência nesse submundo da política. Quanto mais a República Burguesa se apodrece, mais se evidencia o poder de políticos vulgares como Renan Calheiros, que navegou durante a FHC, com desenvoltura durante Lula, com Dilma, com Temer, e agora, tanto ele como Aécio Neves, que estavam quase condenados nos tribunais com a moral pública abaixo do prestígio de qualquer coisa que você imaginar na sociedade brasileira, eles já voltaram a se pavonear nos meios de comunicações. Eu estou vendo Aécio Neves entrevista para cá, para lá, e quero chamar a atenção para algo muito importante. Veja, um político vulgar como Renan Calheiros é um sujeito que, mesmo estando comprometido nas barras dos tribunais, ele enfrenta com desenvoltura Bolsonaro. Algo que deve nos chamar a atenção. São políticos ultra preparados. Quanto à questão do Fábio Valgarten, quer dizer, o que que está acontecendo? Ah, todos aqueles que estavam no governo, quando começam, o governo vai se redefinindo na medida em que a luta política avança. E alguns saem, outros entram, alguns são queimados e jogados nos leões, outros ganham mais peso, etc. Tem uma pedra no meio do caminho, que é o general Pazuello, que é um general da ativa e que vai estar no meio dessa CPI. E o vice-presidente Mourão já disse, olha, ele errou em permanecer general, ele teria que sair, teria que... Mas esses são... Se você recordar o governo de Cardoso, isso aconteceu, no governo do Lula isso aconteceu, no governo de Dilma aconteceu, e vai acontecer nesse também. Mas eu, respondendo ao início da tua questão, eu não tenho expectativa alguma. Não creio em impeachment, não podemos descartar nada no mundo da política, mas isso significaria que a classe dominante abriria as ruas para a disputa. Com duas certezas, a esquerda, mesmo liberal, tentaria a disputa, e a direita de Bolsonaro nunca vai entregar as ruas. Essa ideia de que a direita se intimidava durante as ruas acabou entre nós, é preciso ter isso e claro. A voltagem do protesto popular de extração de esquerda no Brasil terá que ser muito mais alta a partir de agora.
A confissão do governo de que esse caos no país é provocado por um projeto, Nildo, se dá na elaboração dessa lista pelo Ministério da Casa Civil de 23 crimes cometidos pela gestão federal no combate à pandemia, aos quais a CPI deve se debruçar. A pasta encaminhou essa lista de crimes aos demais ministérios, esperando uma resposta que possa ajudar o governo a se defender. Está muito claro, Nilo, que essa é uma CPI que já começa com o seu resultado definido, que é a responsabilização do ex-capitão por milhares de mortes na pandemia.
Bem, o nosso regime, como eu sempre digo, é presidencial. E as responsabilidades cabem, em última instância, ao presidente da República. Não importa o conselho administrativo da Petrobras, no caso da corrupção que envolvia a presidente Dilma, e que foi absolvida há poucos dias pelo tribunal, né? Tribunal de Justiça. A responsabilidade sempre é presidencial, no sentido que o nosso regime é presidencial e no sentido que o presidente vai a votos. Então, eu nunca vacilei em responsabilizar Cardoso, Lula, Dilma, Temer, e não vacilaria em responsabilizar, de maneira muito clara, Bolsonaro. A responsabilidade de um regime presidencial é do presidente da República. E é isso que nós temos que assumir. Até agora, isso foi mitigado. Por quê? Porque dominou entre nós a tese do liberalismo de esquerda, do presidencialismo de coalizão, que era uma tese que eu tenho dito, de muito baixo nível, de um sociólogo Abrantes de Tucano, que foi, por conveniências da conciliação de classes, adotada pelo petismo, pelo Lula, que está aí já, de novo, se pavoneando, com a mesma partitura, com os mesmos propósitos, ignorando a natureza profunda e específica da crise atual. Em uma eventualidade de um governo Lula, nós vamos ver aqui uma crise sem paralelos na história do país. As pessoas estão fazendo contas muito róseas, muito alegres. Então, esses crimes que supostamente se atribuem ao governo Bolsonaro, eles são todos crimes de responsabilidade presidencial. Eles vão se defender. Eu creio que, a despeito da composição da CPI, eu não creio que daí possa evoluir. Mas não faço um prognóstico definitivo, Anderson. Nesses casos, há que julgar pós-festum.
Com todo esse cenário que está colocado, Nildo, a melhor opção para o momento seria a saída imediata do Jair Bolsonaro do cargo, ainda que ele venha a ser substituído pelo Hamilton Mourão. Mesmo que você não acredite no processo eleitoral, da maneira que ele acontece como uma solução para os problemas reais do nosso país, ainda que você defenda uma revolução popular, com a correlação de forças que nós temos, seria melhor aguardar 2022 ou derrubar de uma vez o ex-capitão?
Bem, Anderson, a tua pergunta me leva a dizer que nós estamos no terreno livre das escolhas. Nele, eu naturalmente preferiria uma revolução popular e uma revolução socialista, ou seja, a realização da Revolução Brasileira. Mas isso não está ao nosso alcance, Anderson, você sabe, e os ouvintes também. De tal maneira que a substituição de Bolsonaro por Mourão não eliminaria aquilo que eu tenho com ênfase, de maneira reiterada, defendido. Existe no Brasil uma coesão burguesa que dirigiu o Brasil desde 1994. Isso não anula a diferença entre os governos, mas isso não distingue nenhum deles naquilo que é essencial. E é isso que nós teremos que analisar. O desenvolvimento capitalista no Brasil adquiriu um conteúdo rentístico. E é esse projeto que está em curso. Um desenvolvimentismo com a volta da indústria, do emprego, da distribuição da renda, etc., é completamente inviável dentro da ordem, não é mais possível. Tampouco uma república rentista, conduzida pelo manual ultraliberal, pode produzir um resultado distinto desse, da miséria, da exploração, da violência de milhões e do aumento da dependência e do subdesenvolvimento. De tal maneira que nós não estamos no terreno das escolhas, Anderson. E eu tenho que analisar aquilo que está sob os meus olhos. Essa possibilidade, lamentavelmente, não existe. A política, de resto, não se faz a partir daquilo que eu gostaria. Nunca existe uma saída de fato ótima. O que tampouco quer dizer que não existam saídas.
Outra face desse governo, Nildo, é o envolvimento de alguns dos seus integrantes, inclusive do presidente da República, com essas milícias que se multiplicam aqui no Rio de Janeiro. Aliás, uma reportagem do site The Intercept Brasil, divulgada no último sábado, na qual os jornalistas tiveram acesso a gravações telefônicas realizadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mostra que o Jair Bolsonaro teria sido procurado por comparsas do ex-chefe do tal do Escritório do Crime, o Adriano da Nóbrega, logo após a sua morte, em fevereiro do ano passado. De acordo com as escutas, os milicianos teriam entrado em contato com uma pessoa identificada como Jair, Cara da Casa de Vidro e HNI Presidente. O nome Cara da Casa de Vidro seria usado em uma suposta referência ao Palácio do Planalto. Quem usou a expressão foi Ronaldo César, o Grande, identificado como elo entre negócios legais e ilegais de Adriano da Nóbrega, segundo a reportagem. Ele disse a uma mulher não identificada que telefonaria para o cara da casa de vidro. Além disso, demonstrou preocupação com o Adriano da Nóbrega e que alertou que iria acontecer algo ruim. Essas escutas foram encerradas após essa eventual referência ao presidente da República, já que o MP não tem competência para investigar o chefe do executivo. Ou seja, Nildo, as conexões dos Bolsonaro com esses grupos de milicianos estão cada vez mais evidentes. Só falta uma investigação séria a respeito.
Bem, Anderson, as evidências são abundantes e estão nas páginas de jornais, nos especialistas que trabalham com criminologia, está cada vez mais evidente. Aqueles que tinham uma fé no Ministério Público, na juventude, no Ministério Público, etc., se deparam com a triste realidade que há algo no interior de tudo isso que é a disputa pelo poder. E essa disputa pelo poder não depende de alguém togado, não depende da juventude, da disposição ou do espírito justiceiro do Ministério Público ou qualquer órgão semelhante. Depende, em última instância, de um projeto de poder político que, lamentavelmente, a esquerda não tem nesse momento no Brasil. Então, a fronteira, Anderson e estimados ouvintes do Faixa Livre, entre crime e política há muito tempo foi abolida no Brasil. No lado da esquerda liberal, o caso Celso Daniel mostrou uma fratura exposta que até hoje não só não está elucidada, como a corrupção é também uma forma de crime e se estende pela vida política da esquerda liberal e da direita desde sempre. A fonte da corrupção, que é crime, é precisamente o fato de que o Estado é um Estado de classe e a ocupação do Estado implica numa relação entre capital e Estado muito íntima, que perpassam o orçamento, os contratos, etc. Absolutamente tudo está determinado aí. E claro que quando a crise se aprofunda, como está na sociedade brasileira, não é só o crime de corrupção, mas o crime organizado, como na sua face, digamos, mais degradada, que é o esquema miliciano que afeta com particular força o Rio de Janeiro, mas se estende pelo Brasil inteiro hoje, com menor evidência, com menor saliência, mas está posto aí. Então, as evidências são cada vez maiores e não é uma coincidência, portanto, que a degradação da República burguesa leve à presidência da República alguém tão próximo, com tantas evidências, de que convive, se alimenta, se articula com o esquema miliciano. Tal como o jornalismo está dizendo. Eu estou repetindo aqui o que os jornais dizem. Então, é esse o problema. A República Burguesa está em crise. E qualquer discussão sobre a alternativa do liberalismo de esquerda ou uma alternativa de direita tem que ser observado nesse contexto da crise.
Eu também gostaria de te ouvir, Nildo, em relação a essa quase decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição do Sérgio Moro naquele julgamento do ex-presidente Lula referente ao caso do triplex do Guarujá na Operação Lava Jato. O pleno vinha mantendo a decisão da segunda turma da corte por 7-2 pela parcialidade do ex-juiz, quando o ministro Marco Aurélio Melo pediu vistas do processo. Ainda que essa decisão seja prorrogada, Nildo, mais do que nunca fica comprovado que houve um conluio entre integrantes da justiça com figuras do meio político para condenar o petista e tirá-lo da disputa presidencial em 2018, o que acabou nos levando a esse cenário trágico que temos atualmente.
Bem, Anderson, não há crime contra a República que não tenha as marcas do Supremo Tribunal Federal. E se ele decidiu pela suspeição de Sérgio Moro nesse momento, é que Sérgio Moro não é mais uma figura de interesse para a República. Ao contrário, foi superado pela trama, pelo desenvolvimento da crise e por novos personagens que definitivamente entraram em cena. A carta de Sérgio Moro já foi jogada, ele já cumpriu o seu papel histórico. O Supremo agora tem que dar conta da realidade. A ingenuidade supõe que agora se fez justiça e antes o Supremo cometeu uma injustiça com o ex-presidente. De minha parte, eu sempre deixei muito claro que os processos contra Lula, nos dois casos apresentados por Sérgio Moro, eram uma farsa jurídica destinada naturalmente a fustigar o ex-presidente e o PT de crimes reais e imaginários que um estudante de segunda fase do curso de direito diria que era uma arbitrariedade completa. Tenho dezenas de declarações aí nas redes, YouTube, aqui mesmo no Faixa Livre, manifestando minha posição. Mas não tenho nenhum otimismo quanto à justiça feita agora com a suspeição de Sérgio Moro e com a devolução dos direitos pelo pleno do plenário, ainda que ainda falta o pedido de vista de um dos ministros ao ex-presidente Lula. Mas tampouco alimento nenhuma ilusão que a volta de Lula pode ser a redenção da República Burguesa em crise. Jamais. Postulo exatamente o contrário. Nas condições em que o ex-presidente está operando sua volta à presidência da República nas eleições de 2022, apostando num acordão com toda a podridão da República Burguesa, nós vamos viver dias de imensa crise e tende a ocorrer algo trágico. O aprofundamento da crise ser colocado nas costas e na responsabilidade da esquerda. Eu acho que esse é o cenário que se avizinha aí. Quanto ao Supremo e às suas decisões, jamais me comovem. Repito o fundamental, Anderson e estimados ouvintes do Faixa Livre. Não há crime contra o interesse popular que não contou historicamente com o aval do Supremo Tribunal Federal.
Nildo, na última semana você participou de uma transmissão no canal Resistentes, onde o tema da conversa se dava em torno do papel da esquerda na América Latina. Se nós deveríamos ter uma esquerda reformista ou revolucionária para que pudéssemos superar toda essa dependência ao imperialismo, especialmente estadunidense. Você fez uma ponderação importante dizendo que hoje temos uma esquerda liberal que não está preocupada com reformas estruturais. A grande questão que se coloca, Nildo, é se há disposição das nossas lideranças políticas para implementarem um projeto efetivamente revolucionário ou reformista que seja. A impressão que dá é que todos estão muito conformados com o que temos e tentam se adaptar à realidade que foi imposta pelo capital hegemônico. As lutas parecem cada vez mais isoladas no campo progressista, Nildo.
Bem, Anderson, de fato, no canal Resistentes conversamos sobre esse tema. Quero dizer a todos os ouvintes aqui do Faixa Livre, se eu estivesse diante de um governo reformista no Brasil, eu estaria apoiando com todas as minhas forças. Mas nós não tivemos isso. Cardoso não era um governo reformista no sentido que essa expressão adquiriu para o marxismo, para a esquerda latino-americana. Reformas como a reforma agrária, reforma universitária, reforma urbana, reforma, as grandes reformas. Nunca tivemos com Cardoso, nunca tivemos com Lula, nunca tivemos com Dilma, jamais, em nenhum desses governos. Não tivemos com o corrupto liberal Michel Temer e menos ainda com o proto-fascista Bolsonaro. De tal maneira que se tivéssemos um governo reformista, eu estaria empenhado dia e noite em apoiá-lo, radicalizando as reformas. Nós tivemos a esquerda liberal iludida com a ideia de que poderia fazer justiça social nos marcos do capitalismo. Foi não só uma derrota política, foi uma regressão intelectual que ainda domina entre nós. Parece que a vida não está ensinando. Quando eu olho a América Latina, Anderson, vendo a situação da Guatemala, do México, de López Obrador, de Alberto Fernández na Argentina, de Luiz Arce na Bolívia, de todos os governos que eu analiso cotidianamente aqui dentro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, com uma equipe bastante forte, que tem muita experiência na área, nós estamos vendo que não só não existem mais governos revolucionários, como não existem governos reformistas, como está ocorrendo um fenômeno novo. O protesto popular, cada vez mais intenso aqui, está sendo disputado por setores de direita. E quando ele existe, mesmo orientado pela esquerda liberal, ele é muito forte, como teve no Chile, como foi na Guatemala, onde se queimou até o parlamento. Mas os núcleos do poder não foram tocados. Por quê? Precisamente porque o movimento social não pode substituir a necessidade de uma vanguarda política. Não pode superar suas deficiências se ele não tiver uma condução consciente. Mas veja, os partidos políticos nesse momento que poderiam cumprir essa função construtiva na crise, Anderson, eles estão em toda a América Latina completamente desprestigiados. Me diga um partido aqui na América Latina que diga, esse partido merece a confiança popular. Vamos pegar o caso do Brasil. Ora, o PT ainda é a maior expressão da esquerda liberal. Mas muita gente, eu diria milhões, não acreditam no partido. E para desgraça deles, o Lula ficou maior que o partido a cada dia que passa. Ora, quando uma situação dessa se configura, isso mostra que o horizonte político da esquerda é ultralimitada e que os riscos que se abatem sobre nós se multiplicam. Antes do que encontrar alívio, significa que cada uma das decisões cabem a um homem cujos governos, 2, 8 na presidência da República, foi se vangloriar de ser um Lulinha paz e amor num país atravessado pela desigualdade, praticando uma caridade de extração católica que não toca no nervo da produção e da reprodução ampliada da pobreza, da miséria e da violência. Então, o quadro latino-americano, na qual o Brasil está inserido, mostra essas faces. Primeiro, os partidos políticos completamente desmoralizados diante do avanço do protesto popular, uma emergência de movimentos sociais, que nós sempre tivemos, não há novidade nenhuma, incapaz de dar uma direção, casos eloquentes, no caso chileno, no caso guatemalteco, e governos que se apresentam como da esquerda liberal, como Andrés Manuel López Obrador no México, ou Alberto Fernández na Argentina, que não conseguem nem fazer mais política social compatível com a voracidade da crise. Então, a situação latino-americana é efetivamente muito grave. Por fim, Anderson, e para os amigos aqui do Faixa Livre, é que nós nunca tivemos na América Latina uma esquerda tão descredenciada na disputa pelo poder. Todos aqueles que aspiram, como eu, reformas importantes, sabemos historicamente a lição dura aprendida com golpes, ditaduras, terrorismo de Estado, exílio, morte, prisão, violência generalizada, intervenção nos sindicatos, etc., sabe que as reformas só avançam se articuladas com um projeto revolucionário. E aqueles que hoje querem voltar ao governo sem um projeto de poder estão fadados ao fracasso. Só que não será o fracasso deles, será o fracasso do povo. E essa é a grande dialética que nós temos que enfrentar, Anderson.
Nildo, muito obrigado por esse novo diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui o meu forte abraço.
Estimadíssimo Anderson, amigo do Faixa Livre, é sempre um prazer imenso estar aqui ao pé do canhão, nessa tribuna, livre do jornalismo crítico, onde a gente pode manifestar o nosso pensamento, as divergências e, sobretudo, pensar criticamente uma alternativa efetivamente de esquerda no Brasil. Um forte abraço a você, a toda a nossa equipe. Saudades de estar aí no Rio de Janeiro, nos estúdios da Bandeirantes, onde fazíamos o Faixa Livre. Um bom dia para todos os que nos escutem. Um forte abraço.
Conversamos aqui com o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Orix. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.